Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde. Começando por aqui mais uma edição do programa Na Torcida, na tua Rádio Cacique, com oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil. Uma hora mais 7 minutos, 16 graus de temperatura. Uma pequena garoa cai sobre a capital nacional do churrasco neste exato momento. Programa Na Torcida aqui na tua Rádio Cacique, ao vivo para você no 92.7. Lembrando que você pode interagir com a gente também, com os convidados, através do 984-18-2145. Hoje o programa vai ser um pouco diferente, né? Porque a gente tá recebendo aqui um gremista, na verdade tem dois gremistas e dois colorados aqui, né? Estamos recebendo o Léo, lá da NG Revista, que tá conosco aqui hoje. Também o Cauê, jogador do Lagoa Esporte Clube, que é colorado. E o Roberto Dalemoli, que também é colorado, vai estar participando conosco aqui hoje. Para a gente falar um pouquinho também da dupla Grenal, vamos aproveitar e conversar com o Cauê, falar do jogo de hoje. E com certeza vai ser um programa bem legal. Informar os nossos ouvintes que hoje não teremos a participação do Luiz Tadeu Júnior, em virtude que boa parte da nossa equipe está hoje em Garibaldi, participando aí de um curso de formação. Nós fomos numa primeira turma no mês de julho e agora chegou a vez do restante da galera. Ô Léo, seja bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique pra gente falar um pouco daquilo que a gente gosta, como eu disse, né, que é o esporte.
Isso aí, boa tarde Daniel, boa tarde Cauê, boa tarde Beto, a todos os ouvintes aí. Isso aí, né, vamos conversar, uma resenha aí bem leve entre nós aí. Uma resenha Grenal hoje, né?
É isso aí. Ô Cauê, seja bem-vindo novamente aí.
Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço também aí aos ouvintes que vão acompanhar aí a rádio hoje.
E também ao Roberto Dalemoli, popularmente conhecido como Beto da Ali.
Obrigado, Daniel. O pessoal aqui da mesa e aos ouvintes, é uma satisfação estar aqui de novo.
Ó, eu vou começar pelos colorados hoje, né? Porque tem jogo importante hoje, né, Beto? Tem jogão bem, de bola, bem, bem importante. O Internacional joga aí pela Copa Sul-Americana contra o Melgar. Pois é, um nome meio estranho, né? Meio diferente. O que dá pra esperar dessa partida de hoje, Roberto?
Olha, minha opinião, assim, ó, é que o Inter ainda tá numa fase de acertar o time.
Mas essa vitória contra a equipe do Atlético lá deu uma up na coisa, né?
Olha, quem foi jogador e sabe o que é isso, é muito importante pela autoestima, pela confiança que te dá uma vitória dessa, né? Então, e assim, ó, eu acho que a partir da contratação do Paulo Autuori e do Mano, onde o Inter profissionalizou a parte do departamento de futebol, nós começamos a acertar as coisas dentro do Inter. Pode ver que de lá para cá o Inter vem num acrescente. E eu acho que vai crescer muito mais ainda com esses dois profissionais na frente do departamento de futebol do Inter. E o Mano é um vencedor. Sim. Eu conheci ele. Tu vê, ó, eu fui a Porto Alegre junto com o Joca em 91, quando ele foi a primeira vez treinador do Grêmio. Ele estava assumindo o Grêmio, nós fomos visitar ele lá no Olímpico.
O Mano Menezes.
O Mano Menezes.
Olha só que legal.
Aí o Joca me apresentou para ele e o cara é um vencedor. O cara é diferenciado.
Por isso
que tá onde tá.
Por onde ele passa, ele deixa sua marca, né?
Não, é um vencedor. É um vencedor nato e eu acho que o cara apropriado para vir no Inter esse ano. Olha, quando ventilaram o nome dele, eu digo, ó, pode botar que esse vai ajeitar a casa do Inter.
E ajeitou. O Cauê que deu um susto na torcida do Inter nos últimos dias aí, né? O pessoal acabou postando uma foto tua lá e a torcida achou que era uma contratação, né, Cauê? Ah,
verdade, verdade. Bastante gente comentando, achando que fosse uma contratação, né? Mas também tinha bastante mensagem de carinho também, era bastante legal.
Tu esteve lá, né? Conhecendo as estruturas. Claro que, pra quem tá ouvindo, o jogador Cauê é o jogador que passou toda aquela situação com a filha, hoje tá bem, né, Cauê? Graças a Deus, teve a matéria do Fantástico e tudo mais. Aí tu recebeu, né, a oportunidade de ir lá conhecer a estrutura do Inter, até, acho que foi convite do Edenilson, isso, né?
Foi o convite do presidente, na verdade.
Do presidente
daí? Do presidente, do Barcelos.
Ah, que legal, cara.
O assessor dele entrou em contato comigo e aí me deu os parabéns em nome do Barcelos e aí a gente combinou essa visita lá. Como eu já estaria em Porto Alegre para levar a Martim no hospital, acabei já optando em ir lá e fazer a visita, que foi muito legal, assim. Pô.
E foi uma divulgação bem ampla, né? Porque teve a foto tua com a tua família e depois mais um vídeo, né, que foi publicado, né?
Isso, teve um vídeo também que ficou muito legal. Cara, a gente foi bem recepcionado lá, conhecemos todo o Beira-Rio, o vestiário, tudo que... Cara, me surpreendeu muito, assim, eu não imaginava, sabia que as coisas eram grandes, mas não tanto quanto, né?
Conhecia já a estrutura, né, mas não...
Isso, eu conhecia dessa forma. A parte mais por fora, assim, né, mas não lá dentro, tudo como é que funcionava. E eu também, inclusive, tive no último jogo agora contra o Atlético, que foi um grande jogo do Inter.
Levou,
né?
Sorte pros caras lá.
É, no... pé quente, né? Mas foi um grande jogo e eu acredito agora que hoje aí o Inter tem tudo para vencer esse jogo lá fora já e já fazer 3 pontos lá para encaminhar a classificação aqui.
A gente falava antes de casa de apostas, Cauê. Tu é dessa turma, eu não.
Ah, pior que eu gosto.
Gosta?
Eu gosto também. De vez em quando eu aposto pouco, né? Mas de vez em quando eu gosto de... E sempre vou no Inter, né?
Ô, Léo, sabe que, ó, eu nunca escondi de ninguém que eu sou gremista, né,
sim,
cara? E foi a primeira vez na vida que eu curti algo do Internacional no Instagram, foi a foto do Cauê.
Ah, mas é uma atitude bacana, né, cara? Nós aqui do Lagoa, a gente sabe por tudo que ele passou, né? E depois da atitude que ele teve, eu acho que é um negócio bacana. Desse lado, né, nessa hora fica de lado a rivalidade, né?
Uhum,
então foi
verdade.
Atitude bem bacana dele, então... Eu também curti, acho que deve ter curtido a foto lá. Eu vi a publicação, não sei se cheguei a curtir, mas vi lá.
Mas tu sabe que claro que é muito legal, cara. Tudo que a gente viveu naquele ginásio, só a gente sabe, né? Mas vou ter que confessar, cara, que quando eu vi a foto ali e fui ler os comentários, né? Tem uns comentários que o cara chora dando risada, né? Bah, cara, achei que era a contratação. Ô, pega a camisa e vai lá pra lateral direita, tu viu
isso, essa? Teve uns que até me chamaram dizendo pra mim ir na lateral. Não, vem na lateral aqui.
Ô, Léo, e o nosso time, o Grêmio, olha, a gente fala sempre com o Luiz Tadeu aqui, sempre menciona a questão do Juventude, né? Que tá fazendo um péssimo campeonato.
E tá rebaixado.
E isso é muito triste pra nós.
Esse não volta mais.
Que gostamos de futebol, pra nós que somos do Rio Grande do Sul, porque... Está aí se projetando para que o Grêmio retorne, né, para a Série A em 2023. E nós teríamos aí 3 equipes representando. E o Juventude hoje está fazendo um trabalho ruim, né? É o lanterna da competição. Mas o Grêmio está aí encaminhado, né, Léo? Acho que já são aí várias rodadas, né, sem perder. Você esteve acompanhando o jogo lá
em Chapecó
e... também, né?
Contra o Sampaio Correia fui também.
O que que tu tá achando dessa evolução do Grêmio, hein?
Cara, a gente tá... Acho que agora engrenou, né? A gente começou mal o campeonato, muito empate, a equipe não convencia. Mas agora eu acho que o Roger conseguiu encaixar ali. Tá chegando umas peças importantes também, né? Umas retornando de lesão, outros reforços. Então acho que agora dá pra gente firmar no segundo turno aí. Eu, na minha opinião, acho que os 4 primeiros ali não vai mudar muito, só vai alternar a ordem. Acho que sobe vai o Bahia, o Grêmio, o Vasco e o Cruzeiro. Só não sei a ordem, né? Espero que a gente suba como campeão.
Se o Grêmio ganhar amanhã, vai ficar 6 pontos atrás do Cruzeiro, né?
6. Aí o Cruzeiro fez um primeiro turno excelente, né? Foi muito bom a campanha
então,
deles na primeira.
No futebol,
primeira
nada é impossível, é tudo muito imprevisível, né, Beto? A gente não sabe o que vai acontecer.
E o Grêmio tem uma vantagem nessa aí, que ele pega o Cruzeiro em casa agora.
Todos os confrontos.
E daí o confronto direto com eles é de 6 vem pra 3, e daí já complica. Ah, o Grêmio, ó, eu sou um dos poucos colorados, eu acho, que torce pro Grêmio. Eu só não torço pro Grêmio quando ele joga contra nós, senão eu sempre torço. Sabe, não tenho essa de, bah, sou colorado.
Sim.
Sou colorado, mas não sou fanático, sabe?
Eu
torço pelo Rio Grande do Sul, sabe? Eu acho assim, ó, que o Grêmio não poderia ter caído pra Série B. Pela grandeza do Grêmio e pela grandeza do futebol gaúcho, sabe? Pelo que representa o Grêmio em termos de futebol no Brasil, sabe? É uma coisa assim que você não imagina um Grêmio com uma folha aí de 10 milhões, um pouquinho mais, até um pouquinho menos, tá disputando uma Série B.
Aí você pega nessa próxima rodada aí, por exemplo, o Grêmio joga contra a equipe do Guarani e o Cruzeiro pega o Tombense em casa, cara. Então a probabilidade do Cruzeiro vencer... É muito grande.
E
então,
o Grêmio é lá em São Paulo, né?
É lá em São Paulo. Então, isso que o Beto falou faz totalmente sentido. Tem o confronto direto, que é o que pode ser ali a chave para que o Grêmio possa
chegar lá na frente. Vocês, como gremista, eu gosto de analisar números, porque tudo é número.
Sim.
Tudo, o teu aproveitamento individual é número, o aproveitamento da equipe, é tudo matemático. Você pode botar na tua cabeça que futebol é uma matemática. É aproveitamento, é competência, é você fazer os resultados. Quantos jogos o Grêmio empatou nessa Série B aí? 7 ou 8?
Tem, acho que é 8 empates.
Não. Você veja, os jogos fora o Grêmio não ganha. Tu imagine desses 6, 7 empates fora aí. Ganha se dois, o Grêmio, né, fosse jogar para ganhar 3 partidas, ele fazia 9 pontos. Então, assim, ó, eu acho que o problema do Grêmio reside no pensamento e na ideologia do treinador de vocês.
Mas sabe que é o planejamento do Grêmio para esse ano é empatar fora, vencer em casa, né?
Mas, cara, numa Série B, você com a folha de 10 milhões...
É obrigação, né?
Mas, olha, não existe, você é melhor que os outros times. Vá pra cima, se imponha. O Grêmio tem que se impor todo jogo. Ele não tá se impondo, cara. Ele tá... Ó, eu assisto o jogo do Grêmio. Cara, eu acho que o Grêmio é muito grande pra se mexer, pra empatar fora com todos esses times aí que tá empatando. Com o Brusque, homem. Pelo amor de Deus. Bota o time pra cima, amassa os caras, vai lá e faz um gol. E se levar um, azar. É a consequência do jogo. Agora, jogue pra ganhar. Jogue pra ganhar.
Uma notícia que veio à tona e eu fiquei feliz foi saber que o Elias vai ser emprestado, né?
Bah, tá louco.
Já ajudou um monte.
Um reforço, né, pro segundo turno.
O Elias é um cara que não conseguiu desenvolver o seu futebol no Grêmio. Ô, Cauê, você como colorado, né? Não falando sobre Lagoa, você quer ver o Grêmio na primeira divisão ou se manter na segunda ali tá tudo certo?
Cara, por incrível que pareça, eu sou colorado, mas também não sou assim aquele fanático. Eu gosto de ver um bom futebol, né? E eu torço pro Grêmio, sim, subir. Eu até acho que enquanto mais alto o Rio Grande do Sul estiver com o futebol lá, isso é grandioso pro Rio Grande do Sul, né?
Saudade de um Grenal, né?
Saudade de um Grenal.
Perdeu o estado, né?
Tem que ter Grenal, tem que ter jogo bom. Nós temos que ter Grenal de volta no Brasileiro. Olha a falta que faz o Grenal no Brasileiro, homem.
E eu acho assim, ó, que se não for o principal, é um dos principais clássicos aí.
Mas com certeza,
no Brasil, né?
Tirando o bairrismo, né? Mas na minha opinião é o maior.
Nós temos aí vários clássicos, por exemplo, o Grenal. Temos aí Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco. Temos, só que... Grenal é algo diferente.
Você citou, né? Rio de Janeiro, porque já vem São Paulo.
Já vem da cultura do Rio Grande do Sul, farrapos e toda aquela questão, né? Então, a grandiosidade que tem por trás das quatro linhas é muito grande.
Isso que tu citou são de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que são quatro times grandes, vamos dizer assim. E aqui no Rio Grande do Sul, os dois da mesma cidade, então abrange muito mais coisa.
É diferente a rivalidade.
Exatamente.
É diferente.
Por exemplo, assim, né? Vamos colocar aí... Juventude e Caxias do Sul. Né? Juventude e Caxias. É um clássico, né? Mas é um clássico mais centralizado ali na região.
Sim.
Né? Talvez hoje o Grenal ele é mais importante do que um Caju.
Sim. Não, e você torce pro Juventude, torce pro Caxias, mas você é gremista ou é colorado.
É isso aí.
Pode ter certeza. E daí muita gente que torce pro Inter e pro Grêmio não torce pro Juventude e não torce pro Caxias. Torce pro Juventude na Série A para se manter, mas eu acho que esse ano o Juventude já deu adeus à vaga.
Eu vou te dizer assim, Beto, bem sinceramente, que eu sou um cara que eu torço pelo Juve, sabe? Eu queria que eles tivessem muito melhor do que eles estão, porque ele já vem pedalando e patinando desde o ano passado.
Ano passado foi no detalhe.
Porque em vez de cair eles, caiu o Grêmio. Então, eles... Não sei se é falta
fazer,
de...
Pode fazer a conta
falta
agora.
De jogador.
Não chega acho que esse ano não escapa.
Não chega na pontuação.
Infelizmente. E o pior que vai acontecer, exemplo que aconteceu com o Brasil, né? Que tava na Série B, caiu agora e tá lutando pra não cair pra Série D, né?
E vai cair.
Depois que desce, é complicado pra voltar.
O Brasil também vai descer mais um degrau da escada.
Só que assim, 2 anos atrás estava na Série B, né?
Eu sou um torcedor meio otimista. O Juventude tá lá em 20º colocado, lanterna da competição. Mas aí o 16º, que é o Avaí, ele tem ali, ó, 5 pontos a mais que o Juventude. A diferença, né? Então se o Juventude ganha 2 jogos fora de casa, empata um daqui a pouco, pode acontecer. Só que é difícil, cara. Como você falou, é difícil.
O brasileiro ele permite, né, que tu... Tu seja falha e ainda escape no final.
Viu,
o Grêmio é um exemplo ano passado.
Eu sempre sou muito de números, sabe? Eu sou muito calculista nesse ponto de futebol, de rendimento de atleta, de rendimento de time. Faça a conta aí, cara,
Não se salva, né, Beto?
Não se salva. Pode fazer a conta que você... É só um milagre. Daí eles...
É o milagre que eles conseguiram ano passado, quando o Grêmio caiu, né?
Bem isso aí.
Porque o Grêmio começou numa constante fase ruim ali, que foi bem difícil. Ô, Cauê, tem jogão importante hoje, né? Mudando um pouquinho de foco, saindo do campo, falando de futsal. Lagoa vai até a cidade de Coxilha aí, porque tem um jogão de bola lá. E ganhando, já vai lá para as quartas de final, né?
Claro, é como tu disse, agora já começa, a competição já começa no mata-mata, né? Então, os dois jogos são muito importantes, a gente já venceu aí 50%, mas não tem nada definido, e lá a gente sabe que é muito difícil de jogar, a quadra é pequena também, e aí o jogo já se iguala muito quando chega em quadra pequena, assim, e aí jogando fora de casa... Mas a gente vai com força total para sair de lá com a classificação.
Teve o... Até o... A gente tava comentando em off antes. Teve um jogador lá que acho que queria a tua camisa, né? O mais jogador do Boca. Desde o início da partida, né?
É, eles têm os jogadores fortes também, assim, fisicamente. Eles usam bastante o corpo para jogar. E a gente tem que manter calma, às vezes, né? Para não fazer uma falta besta ou ali... Tem que ter cabeça boa, assim, num jogo desse, que e a quadra é pequena também, vai ter bastante contato, né?
Até revidar o contato, né?
Me chamou a atenção o fixo deles, o jogador Bruno, né? Jogador
chuta forte, né?
Chuta forte, né? Bom jogador. Sim.
É, como eu disse, quadra pequena lá, tudo se iguala. E aí, por exemplo, esse fixo que chuta bem, aí qualquer chute é perigo, né? Mas também nós temos grandes chutadores também que...
Claro. Tem você, tem o Caio, Gabriel Rosa, né?
Gabriel Rosa.
Até ontem o Matheus Lemos comentou conosco aqui que não é fácil treinar com o Gabriel chute, né?
Bah, não é fácil mesmo,
né? Diz que o homem exagera na força.
Chuta muito forte.
Até daqui a pouco a gente vai contar com a participação aqui do técnico Rocha, da equipe lá do Boca, e até ele comenta um fato bem inusitado, que a torcida lá não tem o costume de assistir a partida da... Eles jogam em Coxilha. Então, como os jogos da terceira divisão, da Série A do Gauchão, da Série C do Gauchão, eles acontecem nos sábados e finais de semana, do sábado, domingo, a população de Coxilha tem o costume de sair da cidade e ir para Passo Fundo. E dessa forma, acabam não acompanhando a partida, né? É mais ou menos assim, 12, 15 torcedores acompanhando a partida.
Meu Deus.
É, mas a expectativa... Familiar. É, aí, isso aí, até ele fala, né? Ah, os familiares vão lá assistir. Mas para hoje há uma expectativa de público, porque o pessoal vai lá para assistir o Lagoa, e não para assistir o Coxilha, né? Então talvez não tenha aquela pressão, né, da torcida lá, né, Cauê?
Sim,
sempre tem, mas não da forma que...
Na verdade, eu nunca joguei lá. Então, mas assim, se tratando de um jogo de classificação, eu acho que talvez isso possa chamar o público. E como tu disse, as pessoas podem ir lá para olhar o Lagoa também. Mas, indiferente disso, o jogo vai ser uma guerra mesmo, assim.
Ô, Cauê, o que, mudou na tua vida aí depois de todos esses episódios, hein?
Cara... Como que eu vou te dizer do que mudou a minha vida, assim? Basicamente nada, mas o carinho que a gente recebe, assim, eu e minha esposa, é muito grande, assim. Muitas pessoas que a gente nem imaginava, assim, que um dia conheceria. Hoje a gente conversa, até uma coisa que me marca, assim, que quando, antes da Martina nascer, eu ganhei um livro da minha esposa, do Piangers,
Papai é pop,
esse aí. E eu li ele antes dela nascer e depois, agora de tudo isso, ele nos mandou um vídeo, uma mensagem, assim, muito legal, muito bacana. E daí, eu acho que o que vai ficar mesmo é guardar todas essas lembranças, né? E isso aí vai ficar pro resto da nossa vida e isso é a coisa mais importante, eu acho, que tem, assim, né, pra nós hoje.
Impulsionou bastante o teu Instagram, né? Tu conseguiu aí um engajamento de seguidores, né, também, né? Isso ajuda para divulgar o teu trabalho também, né, Cauê?
Claro, com certeza. Isso é bom para divulgar um pouco da minha rotina, de como funciona a minha vida, mais ou menos, né? E deu um engajamento muito bom mesmo, assim. Pô, é muito legal, assim.
Falou do Marcos Piangers, quando eu trabalhei na assessoria de imprensa da prefeitura em 2017, que ele foi patrono da Feira do Livro de Lagoa. Eu tive a oportunidade de ir lá, em Caxias do Sul, realizar o convite para que ele fosse o patrono da feira, e ainda fiz uma entrevista com ele lá, cara. Pensa num cara extraordinário, gente boa, sabe? Pessoa de qualidade, que vale a pena
é diferenciado.
A gente conversar. É diferenciado.
É diferenciado. É diferenciado. Não adianta, o cara é cabeça.
Inclusive, eu acho que ele lança, essa semana, acho que ele vai lançar um filme. Ele fez um filme agora essa
semana. Fez um filme.
É, ele fez um filme sobre aquele livro lá e vai ser lançado agora, acho que nessa semana ou na outra.
É um cara que vivia do rádio, né? E depois acabou caindo pro mundo da internet, apostou nos livros, na vida dele também. Ô, Leonardo, você é um cara que sempre tá acompanhando jogos no ginásio, né?
Cara, sempre que... Só se eu não estiver na cidade mesmo pra não ir. Procuro sempre estar ali.
Tu gosta de futebol, né, Léo?
Futebol, futsal, é paixão.
É, isso aí. Ô, Léo, tu gosta das apostinhas também ou não?
Mas, homem do céu. Sou... Acho que o vício já tá... Já posso dizer que é viciado mesmo, porque o cara não precisa ficar sem.
Dá pra ganhar um dinheiro ou...
Dá pra ganhar, mas dá pra perder também, né?
Ô, Beto,
é um mundo meio...
Eu não sei se você já adotou isso aí. Eu ainda não.
O quê?
As apostas aí de futebol.
Ah, eu não gosto.
É?
Não, não, não. Eu, olha, sou doente por futebol, por futsal, por tudo que é modalidade esportiva, mas aposta, não. Não porque eu acho que não faz o meu...
Não, né? O teu perfil,
tipo, sabe?
O teu perfil,
é. Meu perfil de... Eu gosto é de ver, de analisar, de olhar, de comentar, mas assim, de apostar, não.
Falando do Beto, a tua equipe, né, a Ali Lagoense, que tá jogando a Copa Sul-Rio-Grandense. Passou agora para a próxima fase também, né?
É, que nem eu te falei, Daniel, na primeira entrevista que nós fizemos. É um primeiro passo de uma equipe adulta. Nós só, até agora, 20 anos da Ali, nós sempre trabalhamos só com categorias de base.
Uhum.
Daí esse ano, como a gurizada veio... A maioria deles está sem atividade de competição.
Mas tu tem um plantel bom ali, né, Beto?
É, e tudo gurizada que passou lá nos 7, 8, 10 anos comigo e agora estavam sem fazer nada. Diz, Beto, vamos botar um time na... Digo, mas homem, eu me envolver de novo, eu já... Daí eu digo, vamos embora. Daí colocamos o time nessa sul-rio-grandense aí. Nossa, é uma experiência nova para gurizada, sabe... Estamos passando de fase, mas ainda estamos conseguindo querer fazer um grupo. Porque assim, ó, o futebol salão, qualquer esporte coletivo, você tem que não ter um time, você tem que ter um grupo. Para daí você fazer um time. Ainda nós não temos o grupo para nós fazermos um time. Por quê? Porque o pessoal, um vem treinar, o outro não vem treinar. E ninguém ganha nada, né, cara? Daí como é que você vai exigir, você tem que vir treinar? Não tem.
Uhum.
Vem se quer. O dia que você estiver disposto, vem. Senão, pros nós em 4 meses de atividade, aí eu acho que não reunimos 4 treinos aí, todo mundo junto.
É uma atividade...
Só aparece quando tem. É que
meio informal, né, Beto?
Teve jogo agora, semana passada, na sexta-feira, daí na quarta apareceu 12 lá. 12 que jogam.
Senão a maioria... Ah, mas daí é a hora de castigar. Senão
a maioria é sub-20. A gurizada do sub-20 vem tudo. Todo treino estão lá. Agora os adultos que jogam, que fazem parte do time, daí vem 2. Daí vem 2 de novo. Daí vem 3. E é assim. Mas é divertido.
Mas
cara,
é o passo, né? É o primeiro passo. Assim,
eu gosto de estar junto com a gurizada. Gosto de estar ali, de incentivar, de... Eu digo não esse ano, mas daqui a 1, 2, 3 anos nós vamos ter um grupo, daí um grupo assim, ó, que você vai, ano a ano você vai selecionando, ó, esse fica, aquele sai, esse fica, aí você vai formar um grupo, daí quando você formou teu grupo, daí você vai ter um time.
E a
ideia nossa é essa, e o ano que vem eu encaminho em Pro Esporte agora, sabe, para Ali. O pensamento nosso é para o próximo ano, se nós conseguirmos agora, deve ser até outubro, novembro deve sair esse Pro Esporte nosso aí. Se sai o resultado positivo, a concepção minha de nós fazermos um time é nós colocarmos 3, 4, 5 adultos e o restante
base.
Apostar só na 17, 18, 19 anos, começar a fazer um time para, sabe, ensinar essa gurizada a jogar e que...
É uma forma de revelar, né, para outras
equipes. Sim, e você oportunizar essa gurizada que gosta, que vai no treino, que se dedica, a ter uma oportunidade de buscar um espaço dele, sim. Tu entende? Porque esses que estão ali, que aparecem um, dois treinos, você não vai mudar mais a cabeça deles.
Sim.
Esses você não muda mais. Agora, a gurizada, se você começar a botar no catecismo ali, vai ser que nem na nossa geração lá atrás, do Lagoense lá atrás. Era uma família. Nós jogamos 10, 12, 15 anos junto ali e ganhamos tudo que tinha que ganhar. Mas por quê? Porque nós era um grupo. E com determinação e gostava daquela coisa que estava fazendo. E é isso que você botar. Começar a fazer a gurizada sentir o gosto de disputar uma competição, de ganhar, de ter o espaço dele, sabe? E daí por isso que nós vamos apostar na gurizada. Nós vamos apostar no. Nossa categoria de base, como nós sempre fizemos até agora.
É, com a colheita, né? Pra que...
Ah, não adianta, tem que ser isso aí. É isso apostar aí. Em quem gosta, em quem ó, sente o gostinho de querer o espaço dele. Aí esse guri vai buscar o espaço dele e vai ajudar o time.
Ô, Léo, nós tentamos jogar, mas a gente deu mais certo na sinuca, né?
Não, nós é na sinuca, o nosso esporte. Sinuca é só analisar, né?
É só analisar.
A prática não é o forte.
Eu lembro, cara, e sempre comento isso, na época que nós jogávamos futebol de areia lá no Centro Social, aí o Beto levava a equipe pra treinar e treinava contra nós, acabava treinando, né? É. E nós tinha uma safra de gurizada que jogava bola lá, né?
Tinha uns pia bola de bola ali.
Tinha. Aí depois eu acabei me machucando.
E era a nossa gurizada do sub-20, sempre do sub-20 pra baixo. Sempre a gurizada dessa categoria de base.
Eu lembro que na época, o Everton já treinava contigo, né?
Sim.
E eu e ele jogávamos... pela Lagoa Móveis, na época, no Indústria e Comércio, e ele treinava pela Ali, eu já treinava em outra equipe, que quando a gente se encontrava, ia pro abate. Mas é muito legal isso, cara. Depois eu acabei me machucando, esqueci do futebol, e graças a Deus, Deus me colocou nesse caminho dos microfones aí. Ô, Léo, tu também faz um trabalho de esporte lá na NG, né?
Faço, inclusive a próxima entrevistada vai ser o Cauê, né?
Ah!
Próxima entrevista com o Cauê.
Mas não a arte manha não foi
feita. Não, claro que não. Se fosse combinado, não ia dar certo, né? próxima semana já circula a próxima edição com o Cauê. Já tive a oportunidade de entrevistar o pessoal do Lagoa, a maioria, o Gabriel, o Caio, o Tix, o Picolé, o Adão, quando treinava aqui, o Basílio, o Valdinho também, que esteve jogando aí com a sua Eva. Então já entrevistei bastante. Bastante pessoal ligado aí.
É um trabalho bom, né? E isso aproxima a gente ainda mais do esporte. A gente que gosta disso. Claro. Por exemplo, o Cauê, nós nunca tinha conversado, até o Paulo falou aquele dia no ar, eu retornei para os microfones, porque eu fiquei 2 anos afastado, aí eu retorno aqui para Cacique, aí na primeira, segunda, terceira entrevista que eu retorno, vem o Cauê. E daí, pá, cara, acontece tudo aquilo, né, Cauê?
Cara,
Tudo escrito, parece, né?
Uma coisa, eu tenho na minha cabeça, assim, que as coisas foram tudo desenhadas, assim, porque tudo. O passo começa desde quando a minha nenê fica doente ali, já começa a acontecer algumas coisas, assim, meio que de não é de se acreditar, assim, que pro lado bom, né, que aconteceu tudo. E que nem eu disse o Paulo, a gente nunca tinha conversado, assim, de apertar a mão. E ele já sabia de tudo e isso foi muito legal, assim.
Foi uma coisa, assim, meio... Pra quem estava no ginásio aquela noite, Beto, foi uma atmosfera muito...
emocionante, né?
Muito, assim, que não, você não vê todos os dias, né? Porque o Cauê não ia nem pro jogo, porque daí acabou indo porque o Tix acabou se sentindo, né, a panturrilha. Sim. Aí foi pro jogo, aconteceu o que aconteceu, aí o Paulo narra da forma que ele narrou, porque ele acabou atualizando o que aconteceu e deu essa repercussão, né? Muita gente compartilhando, muita gente comentando. Até você acabou comentando também sobre esse lance, né? Foi um lance muito bonito, né, Beto? Que a gente não via no futsal, isso, a tendência agora é acontecer cada vez mais.
E o que o Cauê falou é uma coisa assim, ó. O que é pra você, o que é pra você passar, o que é teu, você vai passar. Pode ter certeza disso. Por isso que eu digo assim, ó. Você plante sempre bem que você vai colher bem. Você não plante espinho para que eu colhe rosa. Você vai plantar a rosa, daí você vai escolher bem. Agora, se você planta... tudo que tu plantar na tua vida, seja no futebol, seja na tua vida particular, você lá na frente você vai ter uma compensação, cara. Pode ter certeza disso, pode ter certeza. Por isso que você sempre tem que pensar do lado bom das coisas, sabe? Você pense positivo, procure fazer sempre a coisa certa, que lá na frente a compensação sempre vai vir, cara. Sempre vai vir, não tem... É lei da vida. É lei da vida.
É isso aí.
E ele plantou bem, está colhendo bem. É, sabe? E o que é para ele, ele vai passar e vai colher bem sempre.
Um fato que aconteceu, Cauê, foi... A gente sabe que teve a produção da Rede Globo aqui, até eu acabei entrevistando a Alice Bastos Neves na oportunidade. E nós, eu e o Paulo, a gente acompanhou toda a gravação ali. E, cara, foi a primeira vez na vida que eu vi ali, tio, que uns 30, 40, 40 marmanjos ali, todo mundo chorando, cara. Uhum. Que ninguém imaginava. Nós, por exemplo, a gente não sabia que a tua esposa ia estar aqui com a tua filha também. E quando a gente viu, aconteceu aquilo, cara. Que foi um negócio, assim, muito bonito pra quem conseguiu acompanhar. E eu queria te perguntar como é que ficou o teu psicológico depois disso. Falar um pouco dessa surpresa que você teve também.
Sim, pra mim, assim, psicologicamente, eu tava... Quando eu volto pra cá, pra Lagoa, eu já tava um pouco meio que com a cabeça lá ainda, né? Porque, cara, tu deixa tua filha e tua esposa, depois de tantos dias de hospitais, passando por tudo aquilo, eu vim pra cá com... Vou confessar, assim, a minha cabeça era totalmente lá, não conseguia pensar aqui. E aí foi bem na semana do jogo. E ali aquela semana passou muito rápido e quando chega o jogo também... voa e eu não paro. Aí a cabeça a mil ali pensando em tudo aquilo ali, e depois veio o lance. E aí na surpresa também, eu até conversei com a minha esposa uns dias antes, quando entraram em contato comigo lá da Globo, eu disse pra ela, eu disse bem assim, Thaís, eu acho melhor tu e a Martina virem aqui, porque a gente vai fazer uma reportagem e eu quero muito que vocês apareçam, porque isso pra mim, a gente tem que guardar um registro de nós três, porque é a nossa família, então eu acho que eu não devo aparecer sozinho. E a Thaís, naquele momento, ela já sabia que
ia vir.
E ela me disse não, porque a Martina tinha que ficar nos cuidados lá, mais perto, que se acontecesse alguma coisa. Então isso já me deu muito medo e eu disse não, então fica aí com ela e não te preocupa, nós...
Tu não imaginava.
E aí ali, ali me desarmou e eu não fazia a mínima ideia de que eles viessem aqui. E quando eu vejo, pô, foi uma... Parece que daí aquela carga toda daquilo do hospital, do jogo, da repercussão ali, da semana que foi bastante agitada, aquilo parece pra mim assim, foi assim a... Tira um caminhão das costas assim na hora que eu vejo elas ali dentro do ginásio.
Até, né? Foi bem... emocionante, porque o Cauê, tá eu e o Paulo de um lado aqui, bem na porta ali que sai a mulher dele com a filha, e a gente começa a filmar o Cauê fazendo gol, que o Paulo tá narrando pra Globo lá, e a gente não vê que ela tá saindo. Quando a gente olha pro lado, ela tá ali. E tu também passou do lado e não viu, né?
Claro, eu passo. A intenção deles era que eu fizesse o gol e quando virasse já visse ela, né? E eu, na verdade, virei, já fui pro time. Fui fazer a comemoração ali, e aí quando eu viro, elas estão vindo ali. Foi muito legal.
Muito legal. Quero liberar aqui o Léo, né? Tem que trabalhar. Léo, quero agradecer a tua companhia. E, cara, fica aí o convite pra você participar quando você quiser. Vem falar de Grêmio, falar de aposta, sinuca.
Isso aí. E não, tudo mais. Se precisar, tô à disposição, hein?
Quando tiverem as viagens lá, passa pra nós, vamos divulgar também.
Claro, né? Não, vamos fazer uma parceria legal, hein? Valeu, muito obrigado pelo convite aí. Obrigado pro Beto e o Cauê, a parceria. Até a próxima.
Beto, obrigado pela participação aí.
Nós desejo... agradecemos a oportunidade, Daniel.
Desejo sucesso pro teu Inter e sucesso pro teu Ali também, né?
Com certeza. Tem que pensar sempre positivo. Ah, os resultados são tudo consequência de você jogar, de você disputar. Então, assim, ó, você tem que estar preparado para ganhar, para empatar, para perder. Mas, claro, você sempre quer ganhar, você quer sempre um espaço maior. E nós agradecemos o espaço que você deu para nós aqui hoje. E é importante falar isso, falar com nossos ouvintes aí. E agradecer a parceria deles dois aqui conosco, contigo e também hoje. E sempre estamos à disposição da rádio aí.
Da mesma forma, o Cauê, a gente agradece a tua vinda aqui, Cauê. Hoje foi mais para falar do Inter mesmo, dar uma risada, dar uma descontraída. Mas a gente aproveita o momento, né, para falar desses assuntos tão importantes também.
Quero agradecer aí aos ouvintes e principalmente à rádio, que é uma coisa que às vezes a gente está numa correria aqui e tu acaba não falando, né? Eu agradeço muito a rádio aqui, porque, cara, sem vocês as coisas não teriam acontecido também assim da forma que foi, porque eu acho que foi um conjunto de tudo isso. Eu acho que sozinho a gente não consegue nada. E vocês foram muito importantes, tu, Paulo, a todos da rádio aí, todos foram assim, extremamente importantes. E foi muito legal e vocês nos acolheram assim muito bem aqui em Lagoa, né? E todos os ouvintes aí também, o meu muito obrigado.
Sabe o que tu falou agora, Cauê, até quero... É uma coisa que... Um comentário que foi interno aqui, mas dá pra gente comentar. Essas tuas palavras que tu usou agora eu usei pro Paulo, porque eu fiquei 2 anos afastado do rádio, cara. Trabalhei já na Cacique, outras emissoras, pra fora, assessoria de imprensa. Eu estava gerenciando um posto de combustível, fazendo aquilo que eu não sei fazer, na verdade. Fiquei 2 anos ali, estava indo tudo bem, mas chegou um momento que eu precisava voltar a fazer aquilo que eu gostava. Aí o Paulo, bah, me deu a oportunidade, vamos voltar, Zantucci, vamos voltar com tudo. Aí eu falei para ele, depois que a gente saiu do ginásio, eu disse, Paulo, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de eu viver isso, cara. Aí ele disse bem assim para mim, ele disse, cara, agradece a Deus que tá tudo certo. Então agradece a Deus que tá tudo certo. Que sem ele não teria acontecido nada disso.
Claro, é como tu disse, foi um bem para muitas pessoas, né? A gente às vezes só vê o nosso, foi muito legal para mim e tal, mas não, acho que foi um gesto assim que engrandeceu bastante pessoas e fez bastante pessoas refletirem também, né? De tudo na vida. Então é o meu agradecimento aqui à rádio mesmo. Valeu.
Sabe que eu fiquei... acabei pegando Covid lá no... Eu era solteiro, daí eu peguei Covid. Aí fiquei um tempão internado no hospital, acho que o Léo deve lembrar, na época. Sim. Que nós tínhamos o bar lá ainda. E quando eu saio do hospital, eu conheço a minha o pessoal organizou uma surpresa pra mim. E daí eu conheço uma guria lá, nessa surpresa, que é a minha esposa hoje. Conheci na minha saída do hospital. Hoje a gente tá junto, tem um filho, né? A minha família, graças a Deus, não... nossa, eu só tenho que agradecer a Deus. Mas a minha vida, ela mudou muito depois da vinda do Ravi. E tudo isso que fez, que aconteceu, eu já era muito próximo dele. É meu xodó. Cara, eu fiquei muito mais ainda, sabe? Tudo isso a gente se coloca no lugar. É uma coisa assim que só quem tem filho, só quem passa por situações para entender. Obrigado, Cauê.
Obrigado.
Agora a gente vai contar com a participação aqui também do técnico Rocha, ele que é o técnico da equipe do Boca, que estará jogando hoje contra a equipe do Lagoa Esporte Clube, e ele conversou conosco e vai falar também a respeito da partida que acontece logo mais lá na cidade de Coxilha. Agora vamos contar com a participação do técnico Rocha, ele que é o comandante da equipe do Boca Juniors de Coxilha, que joga nesta quinta-feira contra a equipe de Lagoa Vermelha.
Jogou, não se entregou, né? Teve alguns erros, né? Que a gente corrigiu pro jogo contra a equipe do Cometa de Rodeio Bonito, né? No qual a gente conseguiu vencer esse jogo, né? E a gente sabe que contra a equipe do Lagoa, né? Uma equipe que tem bastante variação de jogada, tem um jogador que sai no um contra um, que é o que nós temos falta na equipe, tem um pivô que a bola chega nele, né? E ela chega, e ele segura muito bem, que é o Ronaldo, tem outro Moreno também, que eu vi também num vídeo de vocês aí, né? Tranquilo, a gente vai procurar fazer um bom jogo contra a equipe do Lagoa, e se puder ficar de franco atirador, a gente tá, né? Tá na espreita, certo, Daniel?
Certo. Falando sobre a participação de vocês aí na Liga C do Gauchão de Futsal, quais são as pretensões aí da equipe? Qual é a meta do técnico Rocha para a equipe na terceira divisão aí do Gauchão?
É como eu te falei, né, Daniel? Nós treinamos 3 vezes por semana. Eu cheguei no dia 22 de junho, né? Que recém fez um mês que eu cheguei lá. Então, até você implantar um sistema, um método de trabalho, né, para mudar o que vinha sendo feito, né, porque aí muda tudo, entendeu? A gente está tentando. A equipe, inclusive no primeiro jogo, quando nós tivemos contra o Cometa lá em Rondeio Bonito, a gente perdeu de 5-4, mas a equipe se portou bem, mas teve bastante erros na defesa. Depois no jogo contra o time do Três Passos, do Atlético, também em casa, a gente acabou perdendo um jogo que estava na mão nossa, acabamos, como se diz no jargão do esporte, entregamos o jogo. E lá em Três Passos a gente foi prejudicado pela arbitragem, né? Entendeu? Nós estava 2-1 o jogo e a arbitragem me expulsou o goleiro lá num lance totalmente... teria 5 situações para poder expulsar o goleiro, nenhuma das situações aconteceu e o cara deu vermelho. Aí nos prejudicou, a equipe deles acabou fazendo 3-1, né? E acabamos perdendo o jogo para 4-2, entendeu? Então a equipe está melhorando, né? Eu acredito que no próximo jogo contra o Palpão, a gente vai fazer o laboratório... A quinta-feira, novamente, vai ser mais um laboratório, né? Contra a equipe do Lagoa, né? Para que a gente possa, lá em Palmitinho, que é um dos inimigos da chave, que nessa chave D7 classificam 6, e a gente entrou na briga com essa vitória, né? Estamos brigando, nós e mais 3 equipes pelas 3 últimas vagas.
E falando ali de Coxilha, ali, eu sei que o senhor não é dali, né? Tu acaba viajando para realizar os treinamentos e também para viajar junto com a equipe. A torcida, os moradores da cidade, têm o costume de acompanhar as partidas do Boca?
Tem uma coisa que Coxilha fica a 12, 13 quilômetros de Passo Fundo. Em final de semana, Daniel, o pessoal vai tudo para Passo Fundo. É pouco, assim, torcedores que vão, digamos que 10, 15 torcedores no máximo. Por exemplo, tinha sábado passado, tinha mais gente de Passo Fundo assistindo o jogo, né? Amigos e familiares dos jogadores que propriamente torcedores de Coxilha. Mas tinha torcedores de Coxilha. Eu acredito que na quinta-feira vai ter bastante pessoas de Coxilha, porque é um dia de semana, né? E como os jogos são no sábado, né? Aí o pessoal de Coxilha você manda tudo para Passo Fundo, como se diz, entendeu? Mas eu acredito que quinta-feira vai ter uma participação muito boa da torcida de Coxilha.
Uhum, tá certo. Então, Rocha, a gente agradece a tua participação aqui e a gente se vê quinta-feira aí no jogo contra a equipe do Lagoa.
Tudo bem, muito obrigado pela atenção, né, pela oportunidade, né, entendeu? Eu quero te dizer assim que eu sou natural, dizer para os ouvintes que eu sou natural de Bagé, né? Fui jogador de futsal, depois a gente começou a ser treinador também, a gente teve um tempo parado e a gente, né, teve a chance agora com o Coxilha para voltar de novo ao mercado, que está muito difícil, entendeu? E a gente está tentando implantar uma maneira diferente de jogar, entendeu? De, né, sair um pouco da mesmice, a gente está muito na mesmice no futebol brasileiro, no futsal, entendeu? Né, então a gente espera que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é conseguir classificar a equipe do Boca para a segunda fase, depois a gente vai tentar arrumar melhor a equipe.
Tá, então, participação do técnico Rocha, técnico da equipe do Boca Juniors de Cometa, que joga hoje contra a equipe do Lagoa Esporte Clube. Lembrando a todos que nosso programa tem um oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil, nossos patrocinadores do horário. Chove em Lagoa Vermelha, uma pequena garoa, temperatura 16 graus, 1 hora 52 minutos. A gente vai trazendo um rápido intervalo aqui na programação da tua rádio. A seguir, notícias da hora. E já voltamos com o programa Em Alta aqui na tua Rádio Cacique. O programa da torcida retorna amanhã, repercutindo o jogo que acontece em Coxilha hoje à noite. Vamos estar lá, narração de Paulo Silva, reportagem Daniel Zantucci, na cidade de Coxilha. Você pode acompanhar o jogo, a live no Facebook, no YouTube, transmissão na tua rádio também a partir das 8 horas da noite.
Rede Tua Rádio.